A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esteja conosco nessa noite de grande alegria, como eu falei logo no início, pois estar na presença do Senhor não há como ser diferente. E nós vamos falar hoje à noite sobre a glória de Deus, um dos cinco solas que nos norteiam neste aniversário da mocidade. E hoje então falaremos sobre a glória de Deus. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 11. O Evangelho de João nos fala, nesse capítulo 11, da ressurreição de Lázaro, onde nós vamos fazer uma leitura um pouco saltada da palavra do Senhor, mas, logicamente, a gente não vai ficar sem explicação da totalidade dela. Mas eu peço você, então, para acompanhar a leitura, que diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Versículo de número 34. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Até aí a leitura. Eu acho que, para nós falarmos da glória de Deus, não há melhor introdução para se falar da glória de Deus do que o primeiro versículo do Salmo de número 19, em que diz: os céus proclamam a glória de Deus. É com temor e tremor, e eu até estava falando com o presbítero Sérgio, com temor, tremor e tremendo, que eu vou falar da glória de Deus hoje para a igreja. Porque a glória de Deus não há como nós medirmos a excelência da glória de Deus. Quando nós pensarmos em Deus na sua totalidade, na sua essência, não há como pensar de forma pequena falando de Deus. Quando nós pensamos e nós vimos tudo, quando você olha ao seu redor e vê as pessoas aí sentadas ao seu redor, a gente vê a glória de Deus sendo manifesta na vida de quem está do seu lado. Porque, afinal de contas, explica como você foi formado no ventre da sua mãe. Explica como você sai de lá de dentro e lá o seu coraçãozinho. E o Vini tem passado para a gente uns vídeos, né, das ultrassonografias que ele tem feito lá junto com a Michelle. E ali o coração do neném já pulsando, né? E aí eu faço um retrô, porque eu me lembro quando eu fiz a ultrassonografia da Mariane com 21 anos. Era um monitor, aquele monitor grandão, que era uma televisão fora do ar. E tinha algum negócio ali, ó, que ficava batendo. Era só isso que eu conseguia ver no meio daquele negócio fora do ar, daquela televisão ruim. E ele, o doutor, eu lembro que ele colocava o cursor no e pontuava aqui, daqui a pouco ele pontuava aqui, e dizia para mim e para a Isaura: isso aqui é o fêmur. Só ele via, porque eu não conseguia ver nada a não ser uma coisa cinza chiada na minha frente. Mas o coração estava lá, isso eu via. E ouvia, a gente conseguia ouvir aquela batida acelerada. Isso nada mais é do que a glória de Deus. Porque eu quero ver uma mão humana que já consegue clonar e fazer um monte de coisa, consegue a lua, se é que foram mesmo, ainda tem essa dúvida hoje, rolando até hoje em dia, mas conseguem fazer um monte de coisa, mas não conseguem fazer a vida, gerar a vida da forma como Deus faz. Não é possível a nós homens, mas somente aquele que é dotado de toda a glória, de todo louvor, de toda majestade. Então, por isso que eu disse que é tremendo mesmo que a gente tem que estar diante da glória de Deus. Eu não vou deixar os irmãos desconfortáveis, mas era para a gente estar de pé, de joelho, deitado na presença de Deus nessa hora. Mas graças a Deus ele não vê o nosso exterior, mas ele vê o nosso interior. É coisa da glória de Deus ver dentro da gente. Ver e saber quando a palavra nos chega à língua, mesmo antes da gente pronunciar. Só a glória de Deus é capaz disso. E nada mais. Não há como estar tremendo diante de Deus. É para estar tremendo. E garganta seca, né? Cadê o Gabriel que fica com a garganta seca? Está aí. Mas hoje, irmãos, quando nós lemos esse texto, a gente fez alguns saltos por esse texto de Lázaro e a gente vê isso e a gente percebe que a notícia chega a Jesus e Jesus ainda se demora 2 dias para ir lá na aldeia para poder ver as irmãs e talvez ver ainda Lázaro com vida. Mas não, hoje é tranquilo a gente entender, porque a gente sabe a história toda, né? Mas vai viver essa história. Imagina as irmãs de Lázaro, o desespero das irmãs dela, chamando o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus não aparece. Era para ter aparecido no dia seguinte, se ele quisesse, porque tempo havia, mas não apareceu. E aí a gente que sabe o final da história hoje, é tranquilo a gente ler essa passagem bíblica e o Senhor falando com a gente e a gente entender tudo isso, é tranquilo para a gente, mas vai viver isso. Não é fácil viver essa história. Muitas vezes não é fácil viver a nossa história, porque muitas vezes nós ficamos sem as respostas que queremos. Ainda assim, Deus é soberano em toda a sua glória. Lázaro estava doente. E uma forma da gente entender um pouco da glória de Deus, que eu digo a você, você pode sair daqui frustrado, junto comigo, mas nós não vamos entender a totalidade da glória de Deus. Não é medida, não é alcançada, mas a gente consegue viver pela glória de Deus. E isso é fato, isso a gente consegue. E a gente deve se dar por extremamente feliz por conseguir estar debaixo da glória de Deus. Mas uma coisa para a gente entender um pouco essa passagem aqui, a gente deve entender que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E o próprio texto vai nos falar isso aqui, você pode acompanhar alguns versículos aí. Quando nós entendemos que Jesus é 100% Deus, a gente percebe que ele sabe das coisas de uma forma diferente que nós não sabemos. Ele sabe das coisas antes mesmo dela acontecer. Ele sabe coisas que nós não sabemos. E você verifica aí no versículo de número 4, quando ele diz: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Olha que o Senhor Jesus não estava com Lázaro, recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo, e vai com toda a propriedade da glória que ele tem, diz: essa enfermidade não é para a morte. No versículo 11, no versículo 14, a gente lê que o próprio Senhor Jesus, 100% Deus que é, ele diz: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E depois ele vai dizer, Lázaro morreu. Explicando para os seus discípulos, achando que os discípulos estavam falando, que Jesus estava falando para eles, que na verdade Jesus estava falando que Lázaro estava dormindo simplesmente, como nós deitamos a cabeça no travesseiro para acordar no dia seguinte. E aí Jesus resolve então ser bem claro e explica para eles: não, Lázaro morreu. Mas como Jesus sabe que Lázaro morreu, se a notícia da morte de Lázaro não tinha chegado até ele ainda? A notícia que tinha chegado a Jesus era somente uma: está enfermo aquele a quem você ama. Mas a morte ainda não havia chegado. Mas Jesus é claro em dizer aos seus discípulos: Lázaro morreu. Isso só pode vir de uma pessoa que é 100% Deus, que tem uma comunicação direta com a glória de Deus, o Pai, e que sabe de todas as coisas. Mas de outra forma, a gente percebe que Jesus também era 100% homem. Por isso que foi possível a ele ir à cruz do Calvário e morrer por mim e por você, para que pela glória da cruz nós encontrássemos a salvação. E aí você também pode acompanhar nos versículos de número 33 e os seguintes, que quando Jesus recebe a notícia, já está na aldeia e conversa com as pessoas que estão ali, e a irmã Maria, que vem depois de Marta, e diz as mesmas palavras para Jesus, e diz assim: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus então, a expressão que está lá é: bufou de indignação, quando diz que agitou-se. A palavra que a gente lê no texto, agitou-se, lá no original está dizendo que foi uma coisa como uma indignação, não contra o coração do homem, mas pela cegueira espiritual. Porque Jesus já tinha feito vários sinais, se bem que este nós podemos considerar como talvez o maior dos sinais que o Senhor Jesus tinha feito. Afinal de contas, a pessoa estava morta, e o Senhor Jesus vai e ressuscita essa pessoa. Essa pessoa estava morta há 4 dias. E o Senhor Jesus vai e diz: tira a pedra e manda ele vir para fora. Mas como? Só mesmo pela glória de Deus. E aí, um pouco desse 100% homem a gente vê nesses versículos, que diz: agitou-se no espírito e comoveu-se. E olha, 100% homem de novo quando pergunta aqueles, notem bem, aquele que recebeu a notícia da enfermidade e que diz para os seus discípulos que ele havia morrido, chega de uma forma simples e pergunta: onde o sepultastes? Percebem? que Jesus ele caminha nessa terra como 100% homem que ele é, a ponto de fazer uma pergunta para quem ressuscita uma pessoa, sabe onde foi sepultado, não é tão simples? Mas não, mesmo assim ele pergunta: onde o sepultastes? E aí eu lembro da pergunta que Deus fez para... Aí, às vezes dá um branco assim, incrível. O primeiro homem da Bíblia, Adão. Foge, às vezes foge, né? Viu o que é tremer na presença? É isso. As coisas mais simples fogem da cabeça da gente assim, num estalo. Mas volta. Eu me lembro de Deus perguntando para Adão. E tinha fugido de novo, né? Perguntando para Adão. Acho que eu vou apontar com essa mão que fica mais fácil. Perguntando para Adão: onde estás? Porque Adão, quando se percebeu nu, ele se escondeu. E Deus, esse Deus da glória, ele vai e pergunta: onde estás? Como coisa que ele não soubesse, para que o homem se colocasse na frente dele de livre e espontânea vontade. E Jesus pergunta: onde o sepultastes? Jesus chorou. Como eu e você choramos, por vezes. Como eu e você, como homens e mulheres que somos, dotados de emoção, que o coração pulsa, e que às vezes a gente passa por dificuldades, por tristezas, a gente chora. A gente chora quando o nosso ente querido vai embora. Essa semana eu fui a 2 sepultamentos. Um senhor de 93 anos e uma senhora, a tia da nossa irmã Simone. É tristeza. Não há como... Muitas vezes não há palavra humana que console um coração que chora. Mas a gente sabe que a glória de Deus, pelo Espírito Santo, é que vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. E Jesus, o Deus que disse aos seus discípulos, mesmo à distância, ele morreu, é aquele que chora. É aquele que tem a emoção brotando dentro do coração e derrama lágrimas por um amigo que morreu. Jesus chora. E de mesma forma a gente lembra, e a gente vai celebrar a ceia hoje, de quando Jesus estava orando e conversando com Deus, pouco antes de ser preso, e que ele também chora, e que ele diz para Deus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, tão somente a tua vontade. Jesus tinha uma comunicação direta com o Deus da glória. E nós temos uma comunicação direta também com o Deus da glória, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é o Senhor da glória. E essa mensagem nós vamos falar um pouco sobre ela no versículo de número 4, que eu convido você a ler comigo mais uma vez. Podemos ler juntos? Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Esta enfermidade. Charles Erdman vai dizer que a amizade de Deus não nos isenta dos sofrimentos desta vida. A amizade de Jesus não nos isenta dos sofrimentos desta vida. Mas nos dá uma garantia. Nos dá a garantia da simpatia e do alívio da dor que o Senhor Jesus nos dá. Muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, sim. E a gente já ouviu desse púlpito aqui, há alguns domingos atrás, que nós sim, nós sofremos, e é a verdade. Nós, por termos Jesus na nossa vida, não somos isentos de preocupações, não somos isentos de doenças, não somos isentos de dificuldades financeiras, sociais, não somos isentos disso. Mas uma coisa é fato: que o Senhor Jesus alivia a nossa carga, ajuda-nos a caminhar. Não foi Ele mesmo que disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei? Então, por mais que nós estivermos passando por dificuldade, que a nossa fé não seja abalada por causa disso. E que mesmo dentro do redemoinho, mesmo dentro do furacão, a gente eleve a nossa voz e diga: glória a Deus por tudo que eu tenho passado. Porque Ele não tem deixado passar, e não deixa os seus passar por dificuldade que os seus não consigam carregar e não consigam suportar. Creia nisso. Creia nisso. As dificuldades que nós passamos e enfrentamos dia após dia, elas não são capazes de vencer a cada um de nós. Sabe por quê? Porque no final Jesus Cristo já venceu por nós todos. Isso é garantia. Mas não é a garantia que nós não iremos enfrentar dificuldades. Esteja pronto para segunda-feira, meu irmão, que é amanhã, está chegando. E é bom que você esteja aqui, que aqui é onde você carrega suas energias para enfrentar uma semana de lutas, de desafios. Aqui é o lugar bom de se estar, porque aqui a gente consegue junto ver a glória de Deus, e vai fazer com que a nossa semana se torne mais fácil, porque a gente vai ver ao longo da nossa semana que a glória de Deus é manifestada na nossa vida. Basta você, ao acordar amanhã, querer ver a glória de Deus. Saber que se você abrir os seus olhos, saber que se o seu coração ainda continua, lembra lá da tela, fora do ar? E até hoje, sem bateria, e continua jorrando sangue. Se você, por acaso, não fico com medo não, mas se o Senhor não vier te visitar para te levar essa noite, ou se por acaso o Senhor não voltar até amanhã, e amanhã você abrir os seus olhos e notar que o seu coração ainda está tum, 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 dê glória a Deus. Dê glória a Deus por isso. Porque ainda você vive. E todos nós devemos viver para a glória de Deus. Não podemos também infantilmente pensar que há um propósito para todas as aflições que nós passamos por elas. Aqui, o Senhor Jesus é bem claro em dizer: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E ao longo do texto ele vai explicar isso aos seus discípulos, dizendo o seguinte, olha, e na verdade ele explica para a gente também, e diz o seguinte, olha, essa enfermidade e esse caso todo que aconteceu com Lázaro, na verdade é para que lá na frente vocês possam ver a glória de Deus sendo manifestada quando eu pegar aquele morto e trazer a vida de novo. O que nós não podemos pensar e imaginar, porque isso vai nos causar, eu acho que vai nos fazer mal, é você pensar que em toda dificuldade que você passa, tem um propósito iminente, rápido, para acontecer depois. Muitas vezes pode não ser assim. Talvez por uma causa, você vai passar orando uma vida inteira. Mas não desista de orar pela causa. Mesmo que a resposta que você queira não chegue amanhã. Porque os propósitos de Deus, muitas vezes, eles não são entendidos por nós. Sabe por quê? Porque toda a glória somente pertence a Ele e não a nós. Porque em Deus não há pecado, e o pecado habita na nossa vida. Nós temos que travar uma luta diária contra isso, para que nós possamos glorificar e exaltar o nome de Deus. Então não fiquemos imaginando que atrás de todo sofrimento vem uma bênção rapidinho. Não é assim que funciona. Muitas vezes o seu sofrimento vai andar pelo vale escuro da morte, sabe-se lá quanto tempo. Mas como eu cito aqui sempre, no Salmo 23, mesmo que você esteja andando pelo vale de sombra da morte, o Senhor está lá contigo, andando contigo na aflição. assim como Jonas, lá no ventre do peixe, que orou a Deus e a sua oração alcançou os céus. Mas ele esteve nas suas aflições. Ele passou por suas aflições. Paulo orou para que a aflição dele fosse tirada. Orou 3 vezes para Deus. E Paulo, olha quem era Paulo. E sabe qual foi a bênção que Paulo recebeu? Pelo menos nesses pedidos que ele fez? A graça de Deus. Foi o que ele disse. A sua graça me basta. Eu orei para que Deus tirasse esse espinho na minha carne, mas não me foi tirado. Percebe que a bênção de Deus não está atrelada diretamente às aflições que nós passamos, mas que Deus nos faz atravessar pelas aflições? Isso é a glória de Deus. Uma coisa também é fato que você pode viver com ela, como Paulo escreve aos Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então viva, ame a Deus do fundo do seu coração, e mesmo que você passe por dificuldades, glorifique o nome do nosso Deus. Uma coisa que nós podemos entender também com esta enfermidade é que essa enfermidade, ela cometeu uma família que era amiga de Jesus. E nos textos a gente já viu que essa família é relatada como Jesus sendo amigo de Lázaro, Maria e Marta. Seja amigo de Deus e prove da glória de Deus na sua vida. Não é colocar Deus à prova, mas é provar, degustar das bênçãos de Deus na sua vida. Seja amigo de Deus. Estevão era amigo de Deus. E você pode ler lá no versículo, no capítulo 7, versículo 55 de Atos, que depois de Estevão ter defendido e ter feito uma extensa formulação doutrinária e de fé, os homens pegaram Estevão e apedrejaram Estevão à morte. E sabe quais foram as palavras de Estevão? Cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus sentado à sua direita. No meio da enfermidade, no meio da tribulação, a gente pode ver a glória de Deus. É só você não desviar o seu olhar para outro lugar, senão para o Deus de toda a glória. Inclusive, como eu disse, ele pode até demorar. Vocês notaram que o texto que a gente leu, o Senhor Jesus recebe uma notícia da enfermidade de Lázaro. Se fosse eu e você, talvez a gente corresse logo para atender a família que estava, a nossa família amiga. Mas o texto nos diz que Jesus ainda se demorou 2 dias para poder voltar. Então você faz a conta comigo. Se Jesus demorou 2 dias no lugar, e quando ele chegou lá na aldeia, era o 4º dia, então você faz a conta comigo, os matemáticos de plantão aí, que eu não sou dessa área, mas essa conta é fácil. Você pensa o seguinte: a notícia sai daqui, chega aqui em 1 dia, passa 2 dias aqui, Jesus demora, são 3, e Jesus volta, são 4 dias, não é isso? E aí você pensa assim, mas por que isso? Alguns daqueles homens daquela região, sabe o que pensavam? Sabe o que imaginavam sobre a pessoa quando morria? Havia uma história, é conto da carochinha daquela época, mas a história era a seguinte, que quando a pessoa morria, por isso os 4 dias, vocês vão entender. Quando a pessoa morria, a alma da pessoa ficava ali visitando o corpo, ali, passando ali, durante 3 dias. Se por acaso a pessoa não levantasse no 4º dia, que eu acho que nunca tinha acontecido com ninguém, essa história acabou, foi furada, mas ninguém percebia isso claramente. Então a alma ficava rodando ali o corpo durante 3 dias. Se no 4º dia o corpo ainda estivesse lá, aí já estava fedendo e tudo, né? É porque tinha morrido mesmo. Aí não tem jeito. Então, morreu, acabou e a alma foi embora. Era essa uma história que ficava rodando o imaginário popular daquela época. Tem algumas histórias que rodam os nossos imaginários hoje em dia também, né? E que a gente tem que ter cuidado com elas. Mas essa era uma. E para que Jesus botasse uma pedra em cima dessa história, cheia de falcatrua, cheia de historinha, ele se demorou e foi lá no quarto dia. Para que não dissessem o seguinte: ah, mas a alma estava rodando por aí ainda, é lógico. O cara levantou porque a alma não tinha ido embora ainda. Mas Jesus fez questão de ir no quarto dia, quando o corpo já cheirava mal. E a alma não estava voando mais ali por cima, mas já tinha ido embora. Não sei para onde, né? Se ela tinha ficado fazendo um estágio ali de voo. Mas o fato é que Jesus ainda se demorou esse quarto dia justamente para poder acabar com essa historinha lá daquela região. E aí então, você percebe o seguinte, que no versículo 40, a gente vai dar esse pulo agora, e essa mensagem só é dividida em dois pontos, como bom preteriano. Esta enfermidade, a gente já falou sobre isso, né, que fala da divindade de Jesus. E a gente vai falar também no versículo 40, que diz assim: respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Verás a glória de Deus. Quando nós percebemos essa pergunta de Jesus, na verdade, e no decorrer do texto, você pode ler com mais calma depois em casa, acontece o seguinte: quando Jesus chegou na aldeia, Marta foi correndo falar com ele e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o Senhor disse para ele o seguinte: o seu irmão há de ressurgir. E ela responde o seguinte, e aí você pode acompanhar comigo aqui no versículo 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Aí Marta respondeu para ele: eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. E Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive em crê em mim e crê em mim, não morrerá eternamente. E pergunta ela o quê? Crês isto? E ela responde o quê? Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Notou que essa resposta não foi uma resposta à pergunta que Jesus fez? Eu não estou dizendo que isso aqui não tenha sido uma belíssima declaração de fé. Não é isso. Marta fez uma belíssima declaração da fé que ela tinha, mas não respondeu a pergunta que Jesus tinha feito diretamente a ela: você crê que eu sou a ressurreição e a vida? E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente? E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá? Essa pergunta era uma pergunta muito imediata que estava fazendo para Marta. Era uma coisa ali da circunstância, do momento. Mas Marta joga lá para o final, dizendo: não, eu sei que o Senhor há de ressurgir. Eu sei que o Senhor vai voltar. Por isso é que chega no versículo de número 40, porque Marta vai mais uma vez a Jesus, depois de Maria ter ido e falado a mesma coisa. No versículo de número 39, a gente lê o seguinte: então ordenou Jesus, tirai a pedra. E aí Marta, aquela que travou o primeiro diálogo com Jesus, e que Jesus falou: você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê que todo aquele que, ainda que morra, viverá? Você crê nisso? E ela responde uma outra coisa. Por isso é que Jesus vai e fala no versículo de número 40: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Porque quando Jesus manda tirar a pedra, Jesus pronto para fazer um milagre ali, às portas de fazer o maior milagre que aqueles homens e aquelas mulheres daquela região poderiam ter visto na face da terra, Jesus, iminente de fazer aquele milagre, diz: tira a pedra. E Marta, que tinha feito aquela confissão de fé linda, responde assim: Senhor, mas já cheira mal, porque já tem 4 dias que ele já é sepultado. E aí Jesus então recorda o primeiro diálogo que fez com ela e vai e diz para ela: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Acontece conosco também que muitas vezes nós estamos distraídos quando nós estamos diante da glória de Deus. Você já reparou nesse mundo que você vive, por mais violenta que essa cidade tenha sido, por mais difícil que tenha sido a gente assistir à televisão e os programas políticos que passam aí para a gente, por mais que tenha sido, que está sendo muito difícil encarar tudo isso, mas você já percebeu que tem muita coisa bonita para você olhar aí? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tem muita coisa linda para a gente poder ver, que Deus fabricou com a sua glória. Mas a gente muitas vezes é distraído, e a gente não percebe muitas vezes a glória de Deus que está aqui na nossa frente. E a gente deixa a glória de Deus escapar porque os nossos olhos estão focados nas circunstâncias outras, tremendas do mundo, que nos afligem, e a gente esquece de olhar que a glória de Deus está sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque a glória de Deus é Cristo Jesus na nossa vida. Por isso que todo aquele que vive e crê em Jesus não morre eternamente. Por isso é que eu e você, que temos essa vida hoje, e a gente pode ir amanhã, como pode ir daqui a 40, 50, 60, 100 anos, se a gente não viver a vida com os nossos olhos apercebidos, focados na glória de Deus, a gente vai passar uma vida com a glória de Deus aqui na nossa frente, a gente não a vendo. Isso não pode acontecer conosco. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que todas as coisas, naquele trecho que vai falar que todas as coisas são lícitas, mas em todas convém e tal, no final ele vai dizer o seguinte, e aqui eu me lembro que foi comentado, eu não sei se é um filme, se é um livro, Bebendo Suco de Laranja, foi o Gabriel? Que trouxe esse. Foi livro ou filme? Não sei. É um artigo? Bebendo suco de laranja para a glória de Deus. E aí Paulo vai dizer aqui no versículo de número 31: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, também, capítulo 6, versículo 20: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu vou buscar a memória aqui daqueles que já têm um tempo aqui da igreja. Quem é do tempo do reverendo Antônio aqui? Lembra que ele dizia que ele escolhia, ele pedia a Deus até a hora que ele ia colocar a meia? Ele falava assim: porque eu estou indo para a casa de Deus. Então, até na hora de escolher a minha meia, eu peço a direção de Deus para escolher. Tudo o que a gente fizer deve ser feito para a glória de Deus. Toda a nossa vida deve ser uma vida que glorifique a Deus. E aí você pensa assim: eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou dizer para você: eu sei. Eu também não. Mas a gente não pode deixar de rumar para o alvo. A gente não pode deixar de fazer com que a gente seja derrotado pelo pecado. Mas é tarefa nossa buscar ajuda lá do alto, para que tudo o que nós fizermos na nossa vida, quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse deve ser o nosso foco de vida. Essa deve ser a nossa meta. Porque se a vida do cristão está intimamente ligada a Cristo, Cristo cristão, então, se Cristo glorifica a Deus, e a gente viu isso no versículo de número 4, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Se Cristo, então, ele glorifica a Deus, nós, por nossa vez, como cristãos, devemos glorificar a Deus. Se a vida de Jesus está intimamente ligada à nossa, e então, se Cristo ressuscitou Lázaro, você pode pensar assim, então eu vou sair ressuscitando gente. Não. Mas se Deus quiser, ele faz isso também na sua vida, porque Deus pode fazer isso. Mas a gente lê o seguinte, como Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, versículo 8. Porque se morremos com ele, com Cristo, o que que acontece? Também com ele viveremos, reinaremos. Tudo isso para a glória de Deus. E se Deus revestiu o seu filho de ter vida em si mesmo, e aí eu quero que você volte um pouquinho comigo, no capítulo 5 de João, versículo de número 26. Que diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E aí você pula para o capítulo 6, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. A glória de Deus. Um dos pilares da reforma protestante. Homens e mulheres que estiveram aqui antes de nós e que resolveram fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para a glória de Deus. Hoje nós somos herdeiros dessa reforma. Herdeiros dessa reforma. Os ecos da reforma ainda retoam e retumbam e ecoam ainda hoje na nossa vida. Que nós, como Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, que você, aquele que nos visita aqui nessa noite, que você que nos escuta pelos canais aí da internet, que você viva a sua vida inteiramente para a glória de Deus. Que Ele abençoe a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Amém.